falar de tantos documentos. A gente está aqui com mais um podcast. Quem está participando dessa vez sou eu, a Verônica, a Aline.
Oi.
O Gustavo.
Olá, pessoal.
E a Mariana, que é uma visitante, que comenta bastante lá no site, também tuita bastante.
Oi.
E é isso aí, gente. Bom, antes de começar, eu queria falar que o assunto vai ser as mudanças que ocorreram ao longo dos filmes, né? O que a gente percebeu de diferente do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro, e aí vai, né? E antes de mais nada, a gente queria responder os e-mails de vocês, né? Quem quiser mandar mais e-mails, manda pro e-mail do Gustavo, que é gustavo@clumencia.com.br. Então vamos lá, quem participou desse daí é a Aline, o Gustavo e o Guto.
É, a gente respondeu os e-mails aí que vocês mandaram pra gente no mês passado. Foram perguntas sobre as filmagens, né, Aline? De Relíquias da Morte e também algumas cenas do filme que algumas pessoas ficaram em dúvida. A Aline tá no iTouch porque o notebook dela não tava funcionando, ela tava achando que era problema no meu computador, mas era no dela.
Mas eu acho que é no seu, assim.
Ah, tá, claro. Por isso que o áudio dela tá mais ou menos estranho. Então vamos ver os e-mails lá. Bem, então aqui para a gente ler os e-mails, né, que mandaram pra gente, tá aqui o Guto.
Oi, tudo bem?
E a Aline.
Oi.
E eu, Gustavo. Vamos ver aqui os e-mails que vocês mandaram. No próximo programa, quem quiser mandar também, é só mandar para gustavo@comense.com.br. Enquanto eu vou vendo os e-mails aí, deixar o Guto e a Aline conversarem um pouquinho. Fiquem à vontade aí. Oi.
Bom, pessoal, queria chamar todo mundo pra entrar no chat do Clumense, que às vezes lá fica vazio. Pô, por que não, né? Tem um pessoal legal lá pra conversar quando tiver mais nada pra fazer. Ou quando tiver também, tanto faz. Então, pô, o pessoal lá tá sempre pedindo, ah, faz propaganda do chat. Então, tô fazendo.
Beleza. Então vamos lá, os e-mails aqui. Primeiro da Melaine Pellegrino. A Aline também quer fazer uma propaganda, então vai lá, Aline.
Ah, obrigada.
Pode fazer, Aline. Você já, todo mundo ouviu você digitando no teclado, agora faz.
É, agora fala. Todo mundo ouviu.
Tá, então, gente, visitem meu blog, tá? Que é muito legal. 3acu.wordpress.com. Muito legal, acho que vocês vão adorar. Pronto, já fiz o programa.
Já tô comentando no blog da Aline, comentando que viu no podcast do Clumense.
Aí vai ter zero, né?
Nem.
Mas tá. Então, Melaine Pellegrino.
Mandou
uma pergunta assim, ó. A minha dúvida é sobre a parte que o Harry está vendo as memórias do Snape. Em uma das memórias, o Dumbledore fala pro Snape que o Harry deverá morrer e o Snape acha ruim. Aí o Dumbledore. Então você se afeiçoou ao garoto. Aí Snape. Ao garoto. Aí ele produz o patrono de Corsa. E o Dumbledore pergunta. Desde quando? Snape. Sempre. Tá resumidão, mas é só pra perguntar. O Snape se afeiçoou pelo Harry? Ou ele sempre o protegeu pelo amor que sentia pela Evans? Sem nutrir o carinho pelo Harry?
Eu acho que ele criou esse carinho. É uma questão de interpretação. Não é uma pergunta que a gente pode responder com certeza. É o que cada um acha. Eu acho que ele criou um certo carinho, mas ele não admitia pra si mesmo isso.
Eu acho que ele odiava o Harry. Ele nunca gostou do
não,
Harry.
Eu acho que ele ligava pro Harry, não, sim.
Pelo fato que ele odiava o pai dele. Ele odiava o pai dele. Mas ele se sentiu com remorso, né? Por ele. Foi ele que denunciou, né? Os pais, né?
Aham.
E. Sim. Foi ele que denunciou e ele amava a Evans. Aí ele produz a Corsa Prateada. Corsa é o patrono da Evans, não é? Da Lily?
Ah,
a gente sabe?
Então, por exemplo, ele amava tanto ela que ele produziu. Produziu o patrono. Aí pergunta, desde quando? Sempre. Sempre amou a Evans. Entendeu? Então, ele até falou, ó o garoto, tipo, claro que não. É ela.
Olha, acho que é isso que a gente pode falar sobre esse assunto.
Ok. Próxima pergunta é da Cláudia
Tá.
Ayumi Nakasa. Acho que é isso que se fala.
Tá.
Olá, meu nome é Ayumi. No último podcast, vocês falaram um pouco sobre os beijos de Harry, Gina e Rony e Hermione. Mas eu gostaria que vocês comentassem sobre o beijo, entre aspas, de Harry e Hermione, que provavelmente vai ter no próximo filme. Vocês acham que não ia ficar legal, que não é uma cena muito importante ou não? Pra quem não sabe, é a cena do colar, que o Rony vai quebrar o colar e tá lá os dois se beijando.
Ah, tá, tá tentando lembrar que cena era essa. Obrigado.
Eu acho que é importante porque assim, é a cena que o Rony mostra, que tem tipo que ama o Rony mesmo. E que ele fica com muito ciúme e tal. Então eu acho que vai ser importante pro filme. E também porque destrói, na hora que ele destrói o Horcrux, então tipo, vai ser muito importante.
Eu também acho isso mesmo. Concordo plenamente. Se eles realmente vão seguir o livro como tudo o que acontece. Agora, aqui, próxima pergunta do Lucas Toshi Garofano. Existe algum ator que está cotado para assumir o novo personagem Henriquez da Morte, mas que ainda não foi confirmado? E quais as cenas que já foram gravadas? Ator que está cotado, mas não foi confirmado, tem muitos,
É,
porque
deve
acho que a Warner não confirmou. Acho que confirmado pela Warner só tem o trio, eu acho.
Não. Todos os coadjuvantes que apareceram nos outros filmes também estão confirmados.
Mas a Warner confirmou?
Confirmou.
Não, não, eu não recebi nenhuma nota oficial deles, mas tá.
Pô, eu lembro de ter sido no
Entendeu?
Fluminense?
Entendeu? Não. Tem assim quando o Daniel Radcliffe fala alguma coisa. O Daniel
É
Radcliffe
verdade, é verdade. Da
confirmou o
parte da
Gary
Warner, não
Oldman.
sei.
Então o Gary
Tá aqui.
Oldman tá confirmado, entendeu? Porque o Daniel falou, entendeu? E, sabe, isso é
É,
bem do
assim como
set.
a Helena Bonham Carter falou, o Alan Rickman falou, o Michael Gambon falou.
Então, esses atores são confirmados, mas cotados, sim, eu acho que todos que estão. Eu acho que só a Batilda, que esqueci o nome da atriz. Eu acho que ela não deu nenhuma palavra, ninguém deu nenhuma confirmação sobre ela. Mas todos os outros acham sim, apesar de não estarem confirmados pela Warner Bros. Tão tão
Aqui.
certo que estarão no elenco.
Quem não. Eu tô vendo aqui a página de quem está morto do Clumence. Tem uma lista enorme de atores, lógico. Quem tá como rumor é o Brandon Gleeson, que faz o Moody.
Olho tonto.
É. Miriam Margoyles, não sei.
Aí, aqui. Robson Eduardo Ferreira dos Santos. Queria mandar um abraço pra mãe dele, pra avó, pro tio, pro pai, pro pessoal do Ansiosos. Pra você, olha, meu fã. Pra Rô, pro Doug, pro Luke, pro Tandy, passa de dente. Pro
Nossa.
Daniel. Pra Ianka. Ianhaka. Pro Pablo, pra Nai. Pra menina do Twitter. E pro pessoal do MSN. Ok, Robson,
Nossa,
muito obrigado.
ele não rodou abraço pra mim, também eu mando beijo pra ele. Com raiva do Robin. Robin ficou com raiva de você.
Ah, legal. Aí, Anaís Cordeiro tá mandando pra gente aqui uma dúvida. Olá, primeiramente gostaria de dar parabéns ao Oclumência, o site é ótimo. Muito obrigado. Então, perdoe se eu estiver sendo ignorante e tiver esquecido de ler algo, mas não entendi por que Harry e Rony podiam aparatar em Relíquias da Morte se não tinham passado nos exames e tudo mais. Ou a partir que o Brute faz 17 anos, ele já pode aparatar sem o Ministério perceber, mesmo que o exame não tivesse sido feito. Acho que pode mesmo sem o exame, né?
Ah, acho que sim. Mas como foi que eles aparataram? Porque eu não lembro.
Pelo amor de Deus, eles só aparatam.
Sozinhos?
Eles aparatam o último livro todo. Página sim, página
Ah,
não.
sim. O último livro. Tá, desculpa. Eu pensava que era, sei lá, no quinto.
Não, não.
Não. Não, eu acho
É.
que pode, né?
Mais um detalhe de Menino do Príncipe. Não tem aula de aparatação.
É verdade.
Mais um pequeno
Ah,
problema.
verdade. Beleza, terminamos aqui a sessão de e-mails do podcast do Clumência. Na próxima edição você pode mandar a sua pergunta pra gente sobre Relíquias da Morte, sobre Enigma do Príncipe, sobre a série,
Sobre o Clumência.
sobre o Clumência, sobre o site.
Sobre qualquer
Dá
coisa.
sua dica do blog da Aline, do chat da Ansiosos. Faz o que você quiser. Manda pra gente, Gustavo, pra mim. @oclumencia.com.br. Tá certo? Vamos continuar o podcast aí. Valeu, até mais.
Valeu.
Bom, voltando aqui então para o nosso podcast de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre as mudanças dos filmes então. Vamos começar por você então, Gustavo, que já está acostumado a falar.
Claro.
Eu queria que você me falasse qual que é a mudança mais gritante que você percebeu assim de um filme para o outro.
Mais gritante, cara?
É. Você falou, nossa, isso não tinha nada a ver com o filme anterior, mudaram tal.
Sei lá. Calma, deixa eu pensar.
Posso falar?
Tá, pode falar. Deixa ela falar, né? Daí fala... Aí vai que eu não tenho ideia, fala, concordo com ela, sabe?
Tá, eu acho que assim... acho que, no quarto, eu acho que mudou muito. Acho assim que o terceiro era um estilo, e no quarto ficou outro, mas, sei lá, não sei, mas pra mim mudou muito.
Ah,
e você, Mariana, o que você acha?
Pra mim, foi mesmo a da Mulher Gorda, da Grifinória.
Nossa, é verdade.
Ah, que mudou do primeiro pro terceiro, eu acho.
É, que é a mulher que tá falando assim, é sua ceia, por favor. Aí do nada é a mulher lá.
Exato.
Muito estranho. Nossa, essa parte.
Pode crer, ela mudou muito mesmo. Porque era uma outra atriz, né?
Foi. É, mudou.
Eu acho que do primeiro e do segundo pro terceiro, houve uma mudança muito grande, assim.
Muito mesmo.
Eu acho que de tudo. Desde os uniformes deles, desde o castelo, que ganhou um relógio, ganhou portões diferentes. Desde assim, o clima do filme mesmo, tudo mudou, eu acho. Desses filmes pro terceiro.
É. Pois, os atores cresceram também.
É.
Não, mas o diretor, o Afonso, ele... Vamos supor, ele deixou o filme com cara mais adolescente, entendeu? Do que os primeiros que eram mais infantis, digamos assim.
Eu acho também, acho que teve essa mudança. Até acho que perdeu um pouquinho a magia.
Concordo, eu preferi os dois primeiros.
É, eu também. Aê, Mariana tá comigo.
Não, mas eu acho que... Não sei se eu já falei isso em algum podcast, eu falo demais. Mas, assim... eu acho que teve que haver uma mudança necessária, porque imagina... Se fosse Chris até hoje e ele não mudasse seu estilo. Ia chegar em Enigma do Príncipe, ia ser aquela brincadeirinha de jogos de xadrez ainda, sabe? Ia manter aquele negócio de censura livre.
É, tem isso também.
Lembra quando a Enigma do Príncipe falou que ia ser 10 anos? Todo mundo ficou, como assim, Enigma do Príncipe, tinha que tomar 100 pra... Sabe assim?
Uhum. Ah. Eu acho que não... É que nem a gente estava conversando. Eu acho que se o Chris Columbus se adaptasse ao clima adolescente, eu acho que ficaria bem legal, porque ele é um cara que consegue manter a fidelidade dos livros, assim.
Em 2 horas e meia ainda consegue fazer isso.
Então, eu acho. Tudo bem que os primeiros filmes são. Os primeiros livros são menos complexos, assim, tem menos coisa, né?
Uhum.
Mas. Assim, e você, Gustavo, você não falou ainda o que você acha da
como. Deixa eu pensar agora, então. Ah, eu tinha pensado, mas já esqueci. Ah, deixa eu ver, calma, vamos pensar.
Oh, quer dizer Alzheimer.
Né, calma, não, nossa, esqueci completamente, deixa eu pensar. Não, calma, vou conseguir, vou lembrar.
Bom, enquanto você vai pensando, eu vou falando de uma, então.
Tá bom.
Eu acho que não deviam ter mudado o Tom Riddle do segundo filme pro filme do Enigma do Príncipe.
Ah, eu também achei isso.
Eu também, concordo.
Como assim?
Eu preferia o da câmera.
Eu não entendi.
Lembra que aparece Tom Riddle na câmera, nas lembranças
do diário? Ah, o Tom Riddle.
Aí eu achei que ficou meio sem noção, assim, terem mudado o ator.
Mas todo mundo já falou, né? Ele tava velho já, quando ele já tinha 30 anos.
É. Ah, mas... É. Mesmo assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que podia, sei lá, ter feito uma maquiagem pra rejuvenescer, alguma coisa.
Cara, mas... esqueci. Não acredito.
Absurdo. A gente falou tanta coisa esse final de semana.
A gente ficou 3 horas falando sobre isso.
A gente foi ensaiando. Vocês acham que isso daí se deu por causa dos diretores, assim? Ou foi mais...
Com certeza. Eu
E
acho. Ou
tentar
às
fugir.
vezes também porque, por exemplo, em 2001, 2000, 2001, foi feito um filme para aquela época. Hoje já é outra tecnologia, já é outro
Orçamento.
orçamento, entendeu? Então acho que às vezes o investimento daquilo na época era menor, por isso que ficou daquele jeito. Aí hoje eles já investiram mais para ficar de jeito diferente. Por isso que não sei.
Qual de um filme pro outro, qual que vocês acham que teve mais mudança, assim? Tipo, do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro?
Do segundo pro terceiro.
Com
Ah,
certeza.
é?
Você
É.
tá ficariano. Você também acha que foi isso?
Acho.
E você, Aline?
Ah, não, eu acho mais que foi do terceiro pro quarto. Porque, tipo,
Uhum.
todo mundo fala que o terceiro mudou muito, mas eu não sei. Tipo, eu acho que o terceiro é fiel ao livro, assim.
Ah, sim.
Eu acho que... É.
Mas tirou assim aquele ar que tinha, sabe? Ficou bem.
Ah, sim, mas sei lá. É.
Aí, deixa eu
Ah, uma
pensar.
coisa que eu tava comentando. Enquanto você vai pensando, eu vou falando, tá?
Tá, beleza.
Não, mas uma coisa que eu acho, assim, que eu tava comentando com o Gustavo esse final de semana, é que a questão do. É muito engraçado, assim, no primeiro filme, a questão dos uniformes, né? Que eles chegam, assim, no. Quando eles chegam em Hogwarts, eles estão com aquele, todos com aquele uniforme cinza, né? Sem casa definida. Aí eles passam pela seleção, eles já vão dormir, eles já estão com o uniforme da Grifinória, da Lufa-Lufa.
Mas no livro também é assim ou não?
É. No livro é
É
assim.
mágica.
É a
É
mágica
a
do livro.
magia.
Mas
É a
é de Harry
magia.
Potter.
Ai, assim, vamos falar do Dumbledore, que é o maior assunto sobre isso.
É.
Eu acho que todo mundo falou em Enigma do Príncipe. O Dumbledore apareceu o Gandalf no final. O Dumbledore virou o Gandalf do nada.
Apareceu mesmo.
Ele não estava sem o óculos, não sei como é que ele enxergava os ínferes, porque ele estava sem óculos, como assim?
Aliás, ele
E.
perdeu o óculos nesse terceiro filme, né? Ele não tem
É,
mais.
é.
Ah. Meu
Vira e
Deus.
mexe, vê ele sem óculos, mas ele sem chapéu virou o Gandalf. Aquele
É.
cabelo estava muito Senhor dos Anéis. Isso ficou meio estranho.
Eu não gostei da mudança, assim. Eu não, acho que não foi nem mais. Não, nem foi tanto o ator, foi mais a mudança que puseram, fizeram nele, assim, né? O
O
cabelo, todo
personagem.
tintim, é o personagem.
Ah. E assim, a sala precisa, eu acho que ficou mal explicado, por exemplo. E a Ordem da Fênix estava tudo assim do jeito que eles queriam, e do nada, quando eles vão lá, tá cheio de tralha.
É, quem não lê não entende
E
que a sala.
outra, eu não sei por que eles colocaram aquele tom azul na sala precisa, sabe? Pra quê?
Tom azul.
Ficou tudo azul na sala precisa. Você pode ver nas fotos, nos trailers, é tudo só você vê a pele do Draco branca e o resto é azul.
Mas é
Exageraram
praticamente um
muito.
detalhista de
Você vê? Ah. Imagina, ele casa a morte, daí vai ver o fogo que tem lá vai ser azul. Não, não, eu viajei. Que mais? O Hagrid mudou bastante também.
Mudou, é.
Ele mudou do primeiro pro quarto, assim, muito, porque no primeiro ele tava aquela cara e no quarto eles já investiram mais na peruca dele e tudo mais. E ficou diferente. Eles acham que a gente não percebe nessas coisas, mas
Ah,
percebeu.
percebe. Eu acho que a Hermione mudou bastante também. Eu acho que
Mudou.
não. Que nem, por exemplo, o cabelo dela no começo era armado, assim, que nem a descrição do livro. Aí no terceiro filme ela apareceu de cabelo enroladinho, sabe? Nada a ver, eu
É.
acho.
Ah, apareceu de Babyliss, tipo, ficou assim.
É. Nada.
A Lili falou no outro dia que no terceiro o Alfonso decidiu colocar roupas de trouxa todo mundo.
Foi.
Isso é verdade, eu nunca tinha
É,
percebido
exatamente.
isso.
Mas eu também tinha percebido. No terceiro filme todo mundo usa roupa de trouxa, até o Rony, que nem é criado como trouxa, ele usa as
É,
roupas
ficou muito.
normal. É.
Ai, assim, deixa eu pensar. Nossa, eu tô falando, deixa eu pensar, deixa eu pensar. No terceiro, quando mostra o Harry entrando no Beco Diagonal. No Beco Diagonal? Não.
No
É.
terceiro?
Não, não é no Beco Diagonal. Oh,
Ah, tá.
como é que chama? No tre... não, putz, esqueci o nome do bar.
No Travessa do Tranco.
Tá, Travessa do Tranco. Obrigado.
Do terceiro filme?
É a hora que o Harry sai do Night Bus.
Ah. Ah.
Que ele
Mas
vai lá
não.
no. Que ele vai. Que ele chega do Night Bus, que. No bar do Tom.
Ah, não, ok.
Ah,
Não, não.
tá.
É no bar do Tom, então não é através do filme.
Como é que
Pô,
chama
não
aquele
sei
bar,
se
meu
eu tava
Deus?
pensando. Caldeirão furado, né?
Caldeirão. Oh,
É, tipo.
agora sim! Do Lake Caldeirão. Agora eu lembrei. Ah, obrigado, pessoal. A gente é muito fã da série, sabe? Fã estrelinha da
Essas
série.
coisas aqui.
É. Assim. Mostra o Harry passando. Ele entra pela aquela porta. Daí tem que passar pelo bar. Aí sim que você vai pro Beco Diagonal. Certo? Que é aquela parede.
É.
No Enigma do Príncipe, quando os Comensais da Morte estão indo, eles do nada eles já passam pela parede. Eles entram numa rua e já passam pela parede. Não passa pelo bar. Tipo, o bar sumiu.
Nossa,
Vocês
nem
não viram
tinha
isso?
percebido isso.
Ah, eu vi, cara.
Nunca foi
Eu
outro
adorei essa
detalhe.
cena, eu adorei essa cena. Não,
Ah,
nossa, ficou rápido e
vocês
meio sem graça.
perceberam, meninas? Eu não
Foi pra
percebi.
mim, foi a melhor parte do filme, foi essa.
Mas não, eu odiei essa cena quando vazou os 5 minutos, mas quando assisti no IMAX é assim demais. Então,
É isso aí.
acho que foi por causa disso, que eu prestei muita atenção nessa cena no começo. Aí eu vi, porque eles viram a esquina, aí a hora que eles vão entrar na parede, e vocês viram, né, a parede, eles passando pela parede.
Nem lembro.
Caramba, Aline, você não viu Enigma do Príncipe?
Vi, mas eu não lembro, tipo, era muito
Eles viram a
famosão.
esquina, eles
Só
entram
foi só
numa
pensando
parede.
numa parede hoje.
Eles entram na parede. Aí tem isso num spot, acho que é o sexto ou o quinto. Eles entram na parede e já estão no Beco Diagonal. E, na verdade, eles têm que passar pelo bar. Entendeu? Ficou muito estranho também. E também tem uma coisa, desde a Ordem da Fênix, eu não entendo por que que o Heyman colocou os Dementadores voando com um negócio preto e os. E a Ordem da Fênix branco.
Tipo, bem mal.
Não, mas eles não voam. Quem que voa, cara?
É, eu vi isso. A minha mãe assistindo o filme comigo, ela perguntou assim, mas eles são pessoas, não são? Eu falei, são, mas por que eles voam? Eu
É
falei, ah, mãe, boa
muito
pergunta.
estranho, cara. Em Relíquias da Morte, eu tenho que falar. Eles falam, nossa, sabia que Voldemort podia voar?
Ah.
É o Voldemort que voa. Os outros estão em vassouras.
É, sem noção.
É.
Muito estranho isso. E a cena do mistério também é meio confuso, sei lá.
Ah, foi, ficou.
Uma coisa que eu achei que mudou bastante ao longo do filme são as paisagens.
De prisioneiro de Azkaban, então.
Foi.
Não. Hogwarts ganhou novas paisagens, novos lagos, né? Uma coisa assim. O campo de quadribol cada vez aumenta mais. É muito
A
estranho.
roupa do quadribol mudou. Na Enigma do
Mudou.
Príncipe virou uma roupa de guerra. Não sei pra que que eles fizeram aquilo.
É,
Coisa que
verdade.
no, na Pedra Filosofal era algo tão assim, frufru, sabe?
Era simples, não tinha muita
Era
coisa.
muito. Aí, acho que em Prisioneiro de Azkaban que já começaram a colocar aquelas luvas e tudo mais tal. O
Foi, foi.
óculos. Aí, acho que em Enigma do Príncipe deu um jeito que quis investir um pouco mais, gastar um pouco mais de dinheiro. Ele gosta de fazer isso.
É.
E colocar mais coisa.
Eu acho. Que nem o pântano da toca. Quando que tinha aquele pântano ali?
Nossa, aquilo ficou horrível.
Muito trouxa também. Bem, aquela cena da toca em si tem muita coisa.
Nossa, aquela cena da toca,
Aquela cena é
assim, na hora que a gente.
extremamente, assim, exagerada.
Concordo.
Porque, ó, tem o Lupin falando do Draco, que o Voldemort escolheu o Draco, mas vai pra uma missão. Tem do Armário Sumidouro, acho que o Arthur não fala do Armário Sumidouro no livro, fala.
Não. Imagina, não é ele que fala.
Tem
Eu
do
acho que.
Ataque à Toca, tem do Cadarço da Gina.
Não, pior. Acho que isso só ganha do beijo, né?
Tem o Pântano. E a destruição do negócio, que tipo, do nada já tá todo mundo feliz. E a Edwige está viva.
É. É muito desnecessário umas coisas.
É muito. Ah, aí está.
É. Enfim. Eu tinha pensado numa mudança agora, mas esqueci.
Vamos ver se eu
E
lembro
nem
também.
você, Gustavo.
Vamos ver. Tem o gabinete que eu falei pra vocês também. Que normalmente era tudo de ladinho, assim, né? Do lado e tal. Aí no Enigma do Príncipe, o Draco tá num gabinete totalmente diferente.
Ah, do trem você tá
É.
falando? Ah, tá. Você viu
Nossa.
isso, Maria?
Vive.
Que estranho mesmo, né? O
A
trem, né?
paisagem do trem mudou.
A paisagem.
Nunca vi ele passar por um deserto.
É, pode. Não, a penseira, né? Que todo mundo já comentou que mudou
Ah,
também.
penseira,
O corpo é
verdade.
penseira.
Sem contar que. Nossa, tô. Sem contar que o Harry ele aparecia na penseira, né? E ele caía também. Hoje ele só olha e cai a câmera, né?
É
E só
verdade.
mostra
Ele
a
entrava,
vista.
ele aparecia na lembrança, não apareceu
É.
no sexto.
A lembrança também tá verde, eu não sei pra que eles. Como é que.
É, eles mudaram. Eu achei que ficou legal esse efeito.
Ah, não, você viu? Lembra do teaser trailer?
Eu prefiro o efeito do primeiro trailer.
Eu acho que esse negócio verde, tipo, deu um ar, assim, de lembrança e tal. Porque se fosse outro, tipo, não parecia tanto, assim,
Ah, eu prefiro no teaser trailer.
sabe? Não, eu gostei também do efeito. Eu achei que nele ele falou. Deu efeito de lembrança mesmo, de coisa antiga.
Mas no teaser deixou mais assim, suspense, mais terror. Acho que eles tiraram só por causa disso também.
Para as criancinhas, né?
É, pra criança não ficar com medo. Ai, mamãe, o Voldemort vai me pegar.
Lá na sala do cinema teve um menininho que saiu nessa parte.
Nossa, que bosta.
É, a gente está de volta aqui então. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vai falar sobre, na verdade, as mudanças que a atuação do trio sofreu, né? E a gente está aqui também com o Pablo, que chegou um pouquinho atrasado devido a um desencontro aí com o Gustavo, né? Que o Gustavo falou um horário, aí deu aquela confusão, né? Mas então, agora a gente está com cinco pessoas aqui no podcast. Falando primeiro sobre a atuação do trio. Então, quem quer começar?
Aline.
Ai, Aline. Ah,
Mas
então.
não do Rupert, porque você vai só elogiar ele, então. Fala do Daniel, da Emma.
Ai, tá. Eu acho que assim, o Daniel, ele não sabia atuar. E Enigma do Príncipe, ele meio que se transformou em Harry, misticamente. Mas nos outros filmes ele era muito, sei lá. Ele não sabia o que estava fazendo. Mas assim, o Rupert, ele é o Rony, então.
É, eu acho que o Rupert sofreu uma. Assim, ele é o melhor dos três, assim, sempre foi o melhor dos três em atuação.
É, eu acho que a Emma, ao contrário do Daniel, ela piorou em Enigma do Príncipe.
Muito.
Ela fez aquele choro falso, ela fez uma coisa muito forçada. Eu já acho que ela força demais quando ela dá entrevista, aquela risada assim, ah, tô rindo, não tô, sabe assim?
Eu acho que a Emma atua com as sobrancelhas. Já falei.
É o.
Mas a.
Pode falar, Pablo.
No Enigma do Príncipe, ela controlou um pouco, né, as francesas. Olá, pessoal.
É.
É.
Verdade, bom dia, boa tarde.
Aê.
Então, eu nunca percebi essa sobrancelha, cara. Nunca percebi isso.
Nossa, e a Ordem da Fênix, na, quando ela tá conversando com o Harry sobre. Quando a Umbridge está apresentando, ela começa a conversar com o Harry, tipo, tá loucamente a sobrancelha dela.
Ela fala assim, ah, significa que o Ministério vai interferir em Hogwarts.
É.
Ela ergue a sobrancelha umas 6 vezes.
Nossa, é tenso. Eu
Nunca reparei
odeio.
nisso, sério, sério,
Odeio.
sério.
Repara, você vai
Eu só
começar a
comecei a
ver. Ela
reparar
tem
quando
tique
todo mundo
nervoso.
falou.
Oi? Não entendi nada. Todo mundo falando de uma vez só, não entendi.
Que ela tem tique nervoso.
Que você
Não, eu
falou,
falei que é
Pablo?
só reparar uma vez que
Não,
vai
que eu só
reparar
consegui.
toda hora.
Eu só comecei a reparar quando eu vi o pessoal comentar também. Eu nunca tinha reparado, não.
Ah, tá.
Tá, eu vou ver então hoje Harry Potter e a Pedra Filosofal pra ver a cena do Sol, Margarida, Amarelo, Maduro, Incógnita. Que é a cena que falam que ela. Na primeira sobrancelhada dela. Até porque é a primeira cena dela no meu estado.
É.
E. Não, pode falar.
Mariana, a Mariana falar, ela não falou ainda da atuação do trio.
Assim, eu não gosto muito da atuação da Emma, eu nunca gostei, sei lá, eu acho, ela força como o Gustavo disse.
Ela força bastante. Mas não, acho que. Em Enigma do Príncipe ela começou a forçar mais. Mas acho que
Não
assim.
gostei dela.
Ela era mais espontânea, ela forçava menos, assim, sei lá.
Eu acho que o Daniel, ele era mais inexpressivo e agora ele tá aprendendo a gesticular mais, a fazer mais coisas diferentes com o rosto mesmo, sabe? Expressão facial.
Ele tem algum problema, não tem? Dislexia, sei lá.
Tem. É. Dispraxia, eu acho.
Que.
Tem horas nos filmes que você percebe que ele tá atuando bem, aí de repente ele, sei lá, desconecta, se perde, aí depois pega o fio de novo da atuação. Eu notei isso na Língua do Príncipe, em algumas cenas.
Não, mas assim, vamos supor, a cena do peixinho Francis, eu não sei se eu falei isso. A gente sempre fala do Daniel nos podcasts. Nossa.
É, essa daí você falou que ficou legal a atuação dele.
Que ficou bem Harry.
Ô, Augusto, tá ficando repetitivo, meu.
Tô ficando muito repetitivo, cara. Eu tô colocando todos os assuntos no podcast. Podcast.
Tá.
Aí fica muito sem graça. Já tô falando, já tá ficando tudo igual os podcasts. Acho melhor a gente começar a falar de Transformers no próximo.
Vamos falar de
Crepúsculo. Não, pelo amor de Deus.
Vamos lá.
É, então, gostou do trailer, não?
Lua nova, não. Vamos ver.
Então, deixa eu ver agora. Tá bom, vamos mudar de assunto.
Rupert, eu acho que ele melhorou, mas acho que ele sempre foi, né?
Ele sempre foi Rony. Tipo, até nos filmes que não é de Harry Potter, ele tá muito Rony.
Você acha?
Ele sempre foi ator, né?
Aquele lições de vida da vida, sei lá. Ele é, tipo, é muito Rony.
Você acha que ele é que nem a Evana, por exemplo? Coitada dela, né?
Por quê?
Porque ela vai fazer o quê? Um filme do Tim Burton, né? Porque...
do Tim Burton?
Ela não vai fazer filme nenhum,
é
cara.
Que
ela é muito...
mais ideia. Ela tem, inclusive, o tipo físico que ele gosta, né?
Aquelas... Ela é muito Luna, ela é muito Luna.
Loira, pálida.
É, o Tim Burton que é mulher assim.
Todo filme do Tim Burton tem mulher assim.
Que nem a rainha lá, isso no País das Maravilhas, é a rainha branca, não sei o que lá, a rainha loira.
É mesmo quando a atriz é morena, ele dá um jeito de colocar ela loira.
Já sabemos o futuro da Evana, então.
É, vai ser bem... bem...
É, ela vai contracenar com a Helena Bonham Carter.
É, vai continuar com a Alan e com a Helena. E com o Tim Burton.
Porque sempre tem os dois nos filmes do Tim Burton.
É, tem também o Alan, que é o Severus Snape.
Ah. É.
E o Timothy Spall.
É, depois do Sweet Todd, eles entraram na agendinha do Burton.
É.
Bom, o que mais, gente?
Ah, eu acho que a gente pode dar enfoque nisso em um próximo podcast, pra fazer um assunto bem repetitivo de novo. vamos terminar isso aqui, ou alguém quer falar mais alguma coisa?
Não.
Não, não, não,
não. Não.
Ninguém quer contar uma piada hoje?
Você que é boa, Verônica, do podcast.
Eu sou super bom. Ninguém riu das minhas piadas.
Ah, eu rio do Doublecast, mas acho que o pessoal não vai
entender.
Ah,
eu tenho uma piada.
Então
conta,
então.
Vai, pra substituir o Thiago, que teve
3. É, vamos contar, vamos falar, ó. O Thiago tá sem placa de som no computador dele. É, o Guto não pode gravar o podcast de final de semana, porque a família dele já atrapalha durante a semana, de final de semana, então você não tem noção como é que é.
É, o Arthur... gente chorando, puxando o cabelo do outro.
Bebê chorando.
Cachorro latindo.
Cachorro late. É, beleza, beleza, eu gravar com o Guto.
Tá.
É, o Arthur, o microfone dele quebrou ontem. A Tim, né? Então, quem mais? O Caio, nem sei mais se tá vivo, se tá morto, não sei. O Lucas não tem microfone. A Hannah, se ela tá com dor no olho, ela não quer mais gravar podcast, porque a gente adia os podcasts.
Quem
ela
tá
nunca
com
quer participar. A Hannah. É você também, né, mas...
Eu me
dei
um horário errado, né?
É, o Pablo. Algum burro informa o horário errado pra eles.
Okay.
Fuso horário.
É, o
fuso horário. Tá, deixa eu contar minha piada agora.
Então tá.
Bom. Fazer essa piada em homenagem ao Thiago, que não pôde estar aqui presente. porque a loira estava lambendo o relógio.
Para virar hora.
Não sei.
Porque tic-tac só tem 2 calorias.
Ah!
Nossa, ri
É
muito,
boa, é
não.
boa.
Agora eu vou contar uma em homenagem a Diego. Pode?
Pode,
Pode.
podcast. Nossa, não acredito. Essa é minha piada, tá, gente?
Tá. Por que que a Mulher Maravilha não quis namorar com
De novo? De novo, não acredito nisso.
propriedade pra contar, só.
Não, conta do Double Cat, vai, Verônica.
Ai, vocês querem? Vocês querem?
O pessoal pode demorar um pouco pra entender, que eu demorei bastante, mas. Mas pode começar.
Daqui do Clumensa, você não vai entender as piadas, entende? Não, brincadeira. Ah, gente, oh, poxa, eu conto piada pra vocês, vocês demoram 10 minutos pra entender a piada.
Mas eu entendi a do Double Cat.
Não, ninguém entendeu, Gustavo, depois
Ah.
de.
Não, depois ela
Gustavo
contou
aprende.
outra também que eu não entendi direito. Que eu fiquei meio.
Do Between?
Do
É.
Between.
Tá bom, eu vou contar então. É assim, é tudo relacionado a inglês, tá? Mas vocês vão entender. Que, bom, meu pai, ele tava na Disney, né? A gente tava jantando e ele pediu uma salada, né? E aí ele olhou assim pra salada, né? E falou, puxa, meu, e se eu achar um bigato aqui na salada? Né? Como é que eu vou falar pra alguém aqui nos Estados Unidos que eu achei um bigato? Aí ele falou assim, já sei, só eu falar que eu achei um double cat, entendeu? Double cat.
Entenderam? Entenderam? Nossa,
Eu
não entendi.
Entendi.
Aê! Agora fala do Bituin, né? O pessoal vai ficar meio.
Tudo bem que já estragou a piada, porque eu falei o final,
É,
né?
né?
Assim, um cara ele foi viajar para Inglaterra, né? E aí ele não entendia nada, nada de inglês, né? Ele falou, ah, vou levar meu dicionáriozinho português-inglês, né? Aí ele levou, tal, a gente chegou no quarto do hotel, aí ele pediu um lanche, né? Para a camareira. Aí a camareira bateu na porta, assim, toque, toque. Aí ele falou, putz, como é que eu vou pedir para ela entrar, né? Falou, falar, entre, entre, né? Aí já sei, ele pegou, abriu o dicionário, procurou, falou, between, between.
Entenderam? Entenderam?
Acho que
Eu
ninguém
entendi, eu entendi.
Aê! A Mariana não entendeu as duas ainda.
Mas ninguém achou graça,
Tá
entendeu?
bom, bom, pra quem não sabe, between significa entre em inglês, mas entre, tipo, entre duas pessoas. E pra entrar é come in, por exemplo.
Isso.
Ó, oh, entendeu? Muito
Nossa.
engraçado essa piada.
Tecla SAP.
Tá, e se você quiser, só pra avisar de novo, se a Verônica não avisou, não lembro. Quiser mandar o seu, a sua pergunta sobre Relíquias da Morte, Língua do Príncipe, Oclumência, etc. Manda um e-mail pra mim, gustavo@oclumencia.com.br. Parece que é propaganda de televisão, né? É só você ligar para, ou mande um e-mail para, não sei o que
Ah, legal.
lá, .com.br. Então tá bom, gente. Até mais, até o próximo podcast. Tchau.
Tchau,
tchau.
Tchau.
Tchau, pessoal.